Hoje é dia de speedrun de notícias. Parece o nosso quadro continua o Game Over, só que um pouquinho mais ligeiro, meus amigos. Sendo assim, vamos para as notícias da semana que chamaram a nossa atenção e provavelmente darão o que falar na nossa comunidade. E nesse embate de hoje, na conversa terá eu, o Copa e o Ciel. E vamos ser ligeiro para poder falar sobre a volta de Hugh Jackman como Wolverine em Deadpool 3 e o novo trailer de Wakanda Forever. E começando nesse reload ou resurrection, o que vocês quiserem falar, vamos começar com o Ciel falar sobre o Hugh Jackman no retorno em Deadpool 3. O que, que você achou, meu amigo?
Primeiramente, será que ele vai estar tão grande igual ele estava naquele Wolverine no Japão?
Duvido.
Mas é que ele tava grande e rasgado, Fê.
Ó, só pra você ter uma ideia. Você viu o vídeo, o primeiro dos dois vídeos que o Reynolds soltou? Ali você já vê que o bicho tá magrinho.
Não tá tão grande
igual quando... Isso. Aí quando ele tá no segundo vídeo, né, de frente pra câmera ali, junto com o Ryan no sofá, daí você vê que o tempo passou, sacou? Ele tá com aquela cara já de velho. Ele já tá com... a aparência já de mais velho. O tempo chegou pra ele, cara. Wolverine também envelhece.
Só que acontece, qual que é a vantagem? Eles falaram que não vão mexer no Logan. O Logan ali morreu em 2029, se não estiver enganado.
29.
E ali vai ficar. Então o que acontece? O Hugh Jackman um pouquinho mais velho não vai fazer tanta diferença. E tanto que acho que eles não deram tanta prioridade assim no físico dele em Logan.
Muito pelo contrário, em Logan ele tá sofrendo mesmo, tá a capa da gaita, filho.
Eu acho que com essa onda de multiverso é mais uma chance que a gente tem de ver o velho Logan, literalmente.
É, porque o velho Logan já brotou no universo meio-meio uma vez.
Pois é, e pra mim é uma das melhores fases dele.
É duro da gente falar isso. Mas ele tá com 53 anos, velho. Realmente eu acho que grande daquele jeito ele não vai estar, tá, não. Mas eu acho que ele pode estar, tá, tipo o Stallone nos Mercenários.
Não,
o Stallone tá grande.
O estava grande, filho. Mercenários, cabulosamente grande. Então, assim, eu acho que ele pode estar tão grande quanto.
Bom, se bem que o filme não vai pra agora, né?
É pra 2024.
É, o cara pode entrar num processo aí doido de...
Não, com um ano.
Malhação, bomba. Exercício, bomba. Treinar com The Rock, sei lá, velho.
Não, se for pra treinar com alguém, tem que treinar com o Stallone, porra, que é velho e bombado.
Bicho, você viu como é que foi o lance do filme do Adão Negro?
Não, sim, eu vi isso, só que você tem que lembrar que o The Rock, ele já é gigante, ele é mais novo, sim, e tal. Então, o objetivo de um velho querer ficar gigante é treinar com um velho que é gigante, você não concorda comigo?
Não, cara, você não tá entendendo. Eu não tô falando do The Rock, eu tô falando que no filme dele, ele não queria saber de ninguém usar enchimentozinho, ele botou todo mundo pra treinar. Você não tá entendendo.
Essa eu não
tô
sabia
entendendo
não.
Mesmo.
Essa eu não sabia não.
Essa é nova pra mim também. Essa aí é...
Não teve esse negócio de botar enchimento que nem o primeiro filme do Shazam, não. Ele botou todo mundo pra puxar ferro, bicho.
Caralho, que... Deve ser legal.
Legal, gostei. É que no Shazam é meio esquisito mesmo os enchimentos.
Né, é estranho, pô.
Não, e assim, e convenhamos que o Chuck ainda deu, ele ainda se esforçou ainda, ele deu uma marombada e tal, mas moleque, não dava, tava na carosa, né, velho?
Pois é, exatamente isso. Então, assim, eu, se ele vai estar grande daquele jeito, duvido, velho, duvido.
E você acha que o Ryan Reynolds vai conseguir fazer um roteiro tão bom quanto foi os outros Deadpools?
Ah, velho, mas Deadpool não precisa de roteiro, né, velho?
Bicho, o que limita ele é o Mickey, velho. É Disney. Olha que ele escreveu o roteiro, aí vai entregar pros executivos, o cara vai falar, corta. O bicho é muito doido, velho.
Cara, mas será que eles...
Sim, eu acho que pelo sucesso do Deadpool...
Eles não podem cortar.
Tem como cortar. Eles não podem cortar.
Não podem.
Ué, mas também não vai botar no selo Disney, no selo Marvel.
Pode colocar, porque nós tivemos evolução das séries com os Eternos.
Não, calma, vamos lá. A gente tá falando de Deadpool.
Então...
Aquele cara que no segundo filme... O 2, o outro virou pudim na placa de trânsito. E escorreu, assim, como se fosse merda na placa. A gente tá falando do cara que arrancou a própria mão, tipo, dando dedo pro outro. É desse cara aí. E esse tipo de coisa não vai rolar no Deadpool da Disney. Por outro lado, eu tava pensando o seguinte. Por exemplo, já que o bicho é zoado... Né, tá sempre quebrando a quarta parede, tá sempre aprontando alguma coisa, e de repente ele ser, sei lá, tipo, uma espécie de, tipo, viajar pelo multiverso zoando todo mundo, sacou? Tentando preencher uma ou outra lacuna do, por que que tal coisa não deu certo? Aí você vai descobrir que não deu certo porque o Deadpool tava lá fazendo merda.
Por causa do Cable, da parada do Cable, né?
É, algo assim, sacou?
É, tem potencial.
Porque olha só, eu não sei como é que vai ser no... A gente não chegou a falar disso ainda, né? Que vai ser o próximo tópico, mas com a inserção do Namor no UCM, não sei se ele seria o primeiro mutante a aparecer no UCM, já que na série da Miss Marvel...
Eles deixaram a pitadinha de que ela era mutante.
Eles deixaram a pitadinha que tocaram até a musiquinha do X-Men de 97.
Exatamente.
Exatamente. Aí já, ó, no outro filme lá da Wanda, quer dizer, no Doutor Estranho 2...
Filme da Wanda. Né,
já apareceu o careca lá, na cadeirinha amarela. Então já é um mutante. Quer dizer, aos poucos eles estão colocando.
Justo.
Então acho que, né... De repente vai começar a preencher as lacunas e tal, e aí vai ter um mutante de cada vez aparecendo, e num determinado momento a gente vai estar acostumado com eles, e aí é só invadir a tela mesmo, não tem pra onde fugir.
Eu tô achando que o MCU tá querendo fazer o seguinte, com o retorno do estalo do Thanos, fizeram mutação no gene. Então as pessoas não voltaram normais como elas eram antes.
Será que eles vão por essa onda aí?
É porque antes não tinha esse negócio do estalo. Antes do estalo não tinha nenhuma referência à mutação. Aí depois do
retorno... Antes do estalo ninguém sabia de Eternos também, mas os caras estavam aí.
You have a point. Mas os Eternos mesmo, no próprio filme deles, eles ficaram na moita. Eles falaram... Nós não podíamos interferir. Pois é.
E a mesma coisa, se você for parar pra pensar, toda a política que o Xavier prega pros alunos dele é aquela assim, mantenham-se ocultos, usem seus poderes para o bem, é isso.
Justo.
Agora eu fico pensando é o quanto de coisa que eles vão poder colocar no filme do Deadpool, porque o que acontece? No primeiro e no segundo, eles estavam limitados. A Fox reduziu o orçamento. Eles estavam
limitados por dinheiro, né?
Exatamente. A Fox reduziu o orçamento e não colocou ninguém.
Sabia que isso às vezes é uma benção?
Ah, porque os caras têm que ser criativos, né?
Isso.
Pois é. Agora, e quando tem dinheiro infinito envolvido?
Aí é a merda, né? Porque fica...
Oremos
que não, no caso, né?
Não, porque olha só, ele pode interagir com qualquer personagem, bicho. Sei lá, um exemplo. O Hulk demorou pra chegar lá no Vingadores 1 pra deter aquela parada lá do Chitauri. Por que que ele demorou? Porque o Deadpool tava zoando ele, velho. Porque tava trocando a porradaria franca com o Wolverine. Sei lá, velho. Qualquer coisa.
Seria lindo de ver a cena, tá?
Entendeu? Os bichos podem fazer qualquer coisa, cara.
Seria fantástica essa cena.
Caralho, agora eu já imaginei.
Hulk vs Wolverine vs Deadpool. Gostei. Marvel, por favor.
Tem, inclusive, duas animações relativamente antigas, né, que mostram isso, cara. Então, assim... Eu vou te dizer que, cara, eles podem fazer qualquer coisa. Do jeito que eles voltaram no tempo, lá pelo Reino Quântico, a gente vai ter aí o Homem-Formiga no Quantumania. Sei lá, bicho, Agora, eles têm liberdade pra fazer o que eles quiserem.
Como você fala, liberdade poética.
Rapaz, poética? Poética é o princípio básico. Agora eles têm liberdade quântica, meu amigo. Agora eles podem fazer o que eles quiserem.
Não faz essa piada não, velho. Liberdade quântica, velho.
Essa piada era para poucos.
Ah, cara, eu tento não jogar pérolas aos porcos, mas às vezes...
Vamos para Wakanda Forever. E tivemos, então, o trailer de soltado essa semana, que justamente mostrou mais detalhes do Namor, inclusive com as perninhas de... as asinhas nos pezinhos, né, que você adorou, né, Copa?
Porra, não achei que eles fossem fazer. Não, até achei. Tipo, sei lá, estática. Sei lá, uma botinha.
Não mete essa não, que tu tava julgando o Namor Escola de Samba. Tu tava julgando.
Não, nem cheguei nessa parte ainda não, mas vou chegar, segura aí. Aí eu achei que fosse rolar um negócio tipo estático, assim, sabe? Foi só alegoria. Aí, cara, o bicho voando ali e tal com as asinhas. Eu falei, não, eles não fizeram as asinhas. Porque pra mim, eu ainda tava, que não o Ciel falando, né? Eu ainda tava julgando ele, porque quando ele saiu da água ali, pra mim ele tinha acabado de fugir da Sapucaí. Né? Então, quando eu vi que o bicho todo, né, cheio de ornamentos, como é que é? Me fugiu agora o nome da palavra. Mas enfim, cheio de adornos. Né?
Adorno.
Aí eu olhei aquilo assim e falei, não, cara, ele tá... Você é filho do Sambódromo, só pode ser. Aí, beleza. Aí saiu o trailerzão completo, pá, tal. Aí tem o Embaco lá falando, né, que eles chamam ele de Kukulkan. Aí eu fiquei pensando assim, cara, que porra é essa? Lá foi eu pesquisar, né? Aí eu descobri né, que é a versão asteca de um deus maia, que é o Quetzalcoatl, né, que é aquela serpente alada, que não sei o que e tal. E aí eu fiquei pensando o seguinte, velho, o bicho não é Atlante? O que tem a ver com asteca, maia, inca e a porra toda?
Não, acho que no universo da Marvel é como se fosse o... Vai chamar o cara da DC lá, o Aquaman, que tem a cidade dele lá no fundo do mar. Atlântida, mas... Marvel é a mesma coisa.
Então, mas a pergunta é, se Atlântida... Ela deve ficar no Oceano Atlântico, né? E essas culturas aí, a pré-colombianas, elas ficavam ali, salvo engano, margeando o Pacífico, não?
Vai que é o primo rico dos incas lá, dos incas, astecas, maias.
Se eu não me engano, eles vão misturar alguma coisa de maia com asteca, não é nem inca. Mas ok, se bem que me ocorreu o detalhe agora, né? Que você falou e levantou a bola aí do Aquaman, pô, tá muito recente, aí, tipo, o cara lá é príncipe da Atlântida, não sei o que e tal, será que eles não fizeram isso pra dar uma diferenciada?
É possível.
Só pra não dizer que é cópia um do outro, pra não dar atrito?
É possível.
É, pode ser também, eu não tinha pensado nisso.
É, acho massa.
É, realmente,
e
não tinha pensado
uma
nisso.
Uma coisa mano. Que eu tava até comentando com o Ciel, é como a mãe do T'Challa, ela é uma mulher foda, que você bate o olho assim, rapaz, essa é uma rainha do mal. Essa aí, a bicha, você tem respeito por ela. O posicionamento dela no filme, no trailer, ficou muito bacana.
Ah, você fala a imponência dela, né?
Isso.
É, eu tô achando que o trailer ou entregou demais...
Entregou de menos.
Ou não, ou tá levando a gente propositadamente a pensar coisas que não serão.
Você sabe que a Marvel tem disso, né?
Claro, a gente já sabe até casos... clássicos disso, o Hulk correndo com os Vingadores lá na Guerra Infinita e na edição final ele não tá, a bicuda no lagarto lá do último filme do Homem-Aranha, né, que o lagarto toma um coice do além, só vira a fuça pro lado e você não vê ninguém chutando ele, então o trailer às vezes mascara alguma coisa.
Normalmente.
Mas eu digo em relação ao plot, né, cara? Porque, assim, o trailer tá levando a gente a acreditar que o Namor é o vilão.
Ele é e não é vilão, né?
Eu não tô colocando esse julgamento em cima do personagem das HQs. Tô falando em relação ao MCU.
Certo.
Né? Então ele é um cara que é um personagem novo, recente, que vai aparecer já no cinema. Ninguém sabe quem ele é, de onde veio, por que que ele tá lá. Então será que ele já vai chegar com a pecha de vilão?
Eu acho massa, porque ele não é for que se chegue não, Namor. Ele é um cara.
Ou será que ele vai ser alguém que tá sendo manipulado?
Caramba, mas eu não consigo imaginar quem estaria manipulando o Namor.
O grande filho da puta mor da Marvel.
Quem?
O Kang?
O Kevin Feige. Não, tipo, quer dizer, o Dr. Destino.
Cara, mas o Dr. Destino... O que que acontece?
Ué.
Nas HQs, o Namor acaba se apaixonando também pela Suzy Storm.
Sim, certo.
Então ele briga, tanto que o Namor tá bem conectado ao Quarteto Fantástico.
Certo.
Pra falar que tem uma conexão com o Dr. Destino, acho válido. Acho válido.
Olha, vamos lá, ó. Acabei de matutar um trem aqui.
Teorias quânticas.
Por que que ele poderia estar sendo manipulado? Você tem lá o Dr. Destino escondido naquele microcosmo dele chamado Lativeria. Né, naquele castelinho lá. Aí, de repente, do nada, acabou o primeiro filme do Pantera Negra, a nação de Wakanda se revela como a civilização mais avançada do planeta.
Confere.
Aí fica aquela história, tipo, grandes líderes mundiais ficam doídos. Não, nós não somos mais as grandes potências, temos que agir. Aí você já tem um conflito já, né, velado. O cara que é maníaco por poder de todo e qualquer tipo descobre que em algum lugar tem um feiticeiro supremo. Estamos falando do Doutor Estranho. As nações que eram superpoderosas, na verdade, não são nada. Ele descobre uma altíssima tecnologia em Wakanda. Tinha um maluco que fazia umas armaduras cabulosas que morreu. Tem o legado dele aí sendo recolhido pelo governo. A gente sabe que o Doutor Destino tem uma armadura sinistra, mexe com magia e tem uma alta tecnologia no reino dele. Então ele bota todo mundo pra brigar, enfraquece todo mundo e domina a porra toda. Doutor Destino wins.
Assim.
É, não é tão simples assim não, mas...
Coisa ele que só gente... precisa jogar a bait correta, velho. Botou ali a bait, né? Mordeu, velho. Se matem, ele vai só olhando. Opa, caiu um negocinho aqui pra mim. Opa, dá licença, pegar aqui um... Caiu essa tecnologia aqui pra mim. E assim vai.
E vive o Quarteto Fantástico pra poder derrotar ele depois.
Uma coisa que a gente sabe também é que o Doutor Destino é um dos melhores vilões da Marvel, se não o melhor.
Se não, o melhor. Sem contar que ele é um cara inteligentíssimo, tem a manha com tecnologia, é um feiticeiro também. Então, cara, ele tá aí pra ser o vilão de todo mundo. Eu até achei estranho que vão colocar o Kang, cara. Que nem, tipo, Quem não lê quadrinhos não sabe quem ele é, porque ele não aparecia em lugar nenhum, só no joguinho do Lego. Né? E aí, tipo, Doutor Destino, todo mundo sabe quem ele é, cara. E, pô, não colocaram o cara, entendeu? Mas eu acho que também não colocaram o cara por causa da proximidade com as tentativas falhas dos filmes do Quarteto Fantástico, né? Porque toda vez que ele apareceu foi uma bosta.
E a culpa nem foi do ator, porque a gente viu que o Rooster foi um excelente personagem.
Sim, o roteiro era uma bosta, uma merda, o diretor não fez o trabalho que prestasse, os executivos cortaram o negócio pra deixar horroroso e por aí vai. Eu imagino que seja algo do tipo, cara. Por exemplo, ele não precisa nem aparecer durante o filme. No finalzinho, só aquela máscarazinha dele no pedestalzinho, só passa pegando a máscara assim, tipo, dizendo: ó, os planos estão saindo conforme eu esperava. Acabou, velho. Seria nem das caras.
Seria épico a cena mesmo. Fica até imaginando a cena pós-crédito.
Todo mundo gritando no cinema, cara. Aí pronto, basta ele aparecer no filme do Quarteto Fantástico.
Desde que você não vá na sala de fresco.
Nossa, não fala ainda.
Como assim, sala de fresco? Agora eu tô curioso.
O que acontece? A gente foi assistir o Doutor Estranho, né? Que a gente foi assistir.
O filme da Wanda.
Isso, o filme da Wanda. E a gente acabou inventando de ir naquela sala premium. Só que eu e o Ciel não podia comentar nada que vinha mais outra. Eu virei uma hora e falei assim: eu tô no filme do Doutor Estranho na estreia e eu não posso dar meus faniquito de fã? Aí foi uma alegria.
Bom, mas também você deu mole, né? Você vai na sala mais frescurenta que tem, você tinha que ir na sala povão, cara, aquela que joga pipoca no cabelo.
Eu sabia, esse que é o problema.
E sem contar que a gente pegou na promoção, acho que foi por isso, velho.
Foi.
Ah, não sei, tem que ir na sala povão, cara. Aquela sala que o nego joga pipoca pra cima.
A gente aprendeu.
Grande foda-se.
A gente aprendeu.
Agora você quer assistir, tipo, de boa, prestar atenção, cada detalhe, pá, aí você vai na sala mais frescurenta que tem, velho. E fica
aí você espera sair e assistir em casa.
Não é a mesma coisa, mas é quase.
Com certeza. Mas no cinema estaremos lá. Confere, Ciel.
Confere, eita, confere.
E Copa tá fugindo do cinema, não é que ele fala assim, vamos.
E você sabe que a gente tem um ritual, né, Copa, pra ir pro cinema?
Ah, tem? Qual?
A gente pega a sessão mais tarde, aí antes da sessão a gente toma uns refrigerantes e depois vai assistir o filme.
Eu tô esperando o ritual.
Os refrigerantes não são
refrigerantes tradicionais. Ele entendeu.
Não são refrigerantes tradicionais.
Ah, tá, porque o cara xinga, né, fala palavrão durante a gravação... Zoa todo mundo. Aí na hora que ele tem que falar o que eu quero saber, ele não fala, porque ele sabe que o Henrique vai editar.
É, ainda bem que você sabe.